Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Ei, voltando com o programa Vamos à Luta, hoje um especial sobre as eleições argentinas que se aproximam do seu grande desfecho. Quando a gente fala da eleição argentina, a gente fala de uma eleição para toda a América do Sul, para toda a América Latina. Todos nós, principalmente aqui do programa Vamos à Luta, todos aqui da Rádio Cultura, estamos extremamente ou absolutamente empenhados em fazer com que o fascismo no nosso continente não tenha mais nenhum acesso e que seja expurgado, senão de uma vez por todas, aos poucos, com calma, com paciência, mas temos que fazer com que eles não possam mais ocupar lugares. Eu estou aqui com o representante deputado do Parlasur. Ele é argentino, Franco Metaza, que muito gentilmente aceitou o convite da nossa produção e tirou um tempo onde estaria trabalhando, fazendo campanha, com todos os afazeres, para contar um pouco para a gente, com rigor de detalhes, tudo que está acontecendo por lá. Bom, Franco, voltando agora para o nosso segundo bloco, eu queria fazer apenas uma introdução para fazer uma pergunta. A gente viveu tudo isso do Bolsonaro aqui, porque primeiro houve um grande processo de lawfare, né? Que é aquela guerra não militarizada, aqui foi capitaneada por uma força-tarefa chamada Lava Jato. Algo que exatamente acontece no mundo afora, mas aí na Argentina também aconteceu, principalmente com Cristina. Então todos esses poderes se agruparam para tentar culturalmente corromper a política, destruir a imagem da política para a população, para depois ridicularizá-la em termos desse circuito bélico e desse circuito de afetos bélico que o Javier Milei faz. Dentro desse contorno, como você vê as forças estrangeiras atuando aí na Argentina? Ainda há muitos problemas a serem enfrentados na ordem dos poderes. Há muita. Como está sendo o enfrentamento desde o poder judiciário até o poder cultural nas ruas? Como é feito isso por parte do peronismo, dos partidos outros de esquerda que também compõem a base peronista? E como você vê essa situação geopoliticamente dentro da Argentina?
Bueno, Felipe, hoy estamos, me gusta decir a mí que estamos como en el ojo de todos. Nos están mirando, y no solo a la Argentina, a la región latinoamericana y sobre todo al Cono Sur en particular. Nos están mirando de todos lados, de todos los ejes, podríamos decir, de este mundo multipolar. La verdad es que Argentina mantiene relaciones con Estados Unidos y con China con un nivel de pragmatismo que yo creo que es muy interesante, porque tenemos incluso cooperación e intercambio comercial de manera complementaria con ambos, no se pisan las dos relaciones. Entonces vamos manteniendo un equilibrio en nuestro relacionamiento exterior con estas dos grandes potencias. Ahora bien, una de las cosas que estamos haciendo nosotros es formarnos y formar a nuestros compañeros, a la militancia con la que trabajamos codo a codo y luchamos, por entender cuáles son las grandes disputas que le va a presentar el siglo XXI a nuestra región, entender que tenemos recursos naturales, que en un mundo en donde el cambio climático está acelerado a niveles de no retorno, sí, donde las guerras empiezan a escalar y ya no es imposible pensar en la posibilidad de una escalada nuclear, en ese mundo hay dos cosas que van a empezar a demandarse y que ya se están demandando de manera abismal, que son energía y alimentos. Y ahí es donde nosotros, y cuando digo nosotros me refiero también a Brasil, tenemos muchos recursos y tenemos que saber que esos recursos van a ser el objeto de disputa de los grandes poderes. Entonces es muy importante estar formados políticamente, dar estas discusiones en las calles, saber cuáles son nuestros recursos y darnos la discusión de cómo queremos explotarlos. Nosotros tenemos mucho litio actualmente, queremos que los argentinos se apropien del litio, que sea nuestro, que no pase lo que pasó siempre, que viene una empresa extranjera, lo extrae y no hace... No nos deja lo que nos tiene que dejar, como si el recurso fuera nuestro, que nos permitan también industrializar esos recursos, porque así como se extrae, después tiene un proceso de valor agregado en otro lado. Bueno, nosotros también queremos tener la posibilidad de agregarle valor a nuestros recursos en nuestro suelo. No queremos solo que ser una tierra donde se extraen recursos. Necesitamos tener trabajo y trabajo de calidad, necesitamos desarrollar nuestras industrias. Así que un poco la lucha que estamos dando, cómo estamos enfrentando es esto, ¿no? Con mucho pragmatismo, tampoco nos queremos poner de un lado o del otro. No entendemos que la lucha geopolítica sea una lucha deportiva en donde gana Fluminense o gana Boca. Entendemos que hay dos grandes potencias y además entre ellas conviven, tienen un comercio, el 30% del comercio de ambos es entre ellos. Entonces, en ese sentido, bueno, con pragmatismo y con mucha formación política y apropiándonos de nuestros recursos naturales, con un eje fundamental, que es un eje que Cristina Fernández de Kirchner nos marca cada vez que habla, que es la soberanía.
De todas las palabras que você falou, da cual eu assino embaixo, a formação política do povo é o mais importante. Politizar as populações, as regiões mais periféricas, mais profundas, né, de todos os nossos locais de moradia é o mais importante. Porque só assim para vencer a força do imperialismo, principalmente econômico. Mas eu gostaria agora de saber um pouco de você, Franco, como foi essa tua participação aí dentro das eleições, também te parabenizando, aproveito para te parabenizar, és um lutador, és um vencedor, e quero saber quais são as pautas, o que você carrega de importância. Nós temos muito orgulho que temos um representante aqui também do Paraná, que também já teve um cargo como o seu, e gostaríamos de saber de você a participação e se há algo dentro da sua plataforma em que envolva nós, ou nós outros, acá, como dizem vocês.
Bueno, la verdad que lo vivimos con mucho amor, porque el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, nace a instancias de Néstor Kirchner y de Lula da Silva, que para nosotros son como los grandes líderes, ¿no? Los padres de esta Latinoamérica moderna. Entonces, ser candidato al Parlasur y bueno, con los compañeros con los que militamos, porque también no es algo personal, yo entiendo que el cargo para el que fui electo es un cargo que implica un colectivo que hay atrás mío, y así lo vivo y lo digo con mucha franqueza, porque así lo siento y así me he formado políticamente, y lo vivo con mucho amor y mucha responsabilidad, porque el Parlasur es un parlamento que tiene mucha importancia, pero debe tener más importancia. Entonces tenemos que explicar mucho qué es lo que hace el Parlasur, cuál es la importancia de que haya un parlamento supranacional, qué implica que la integración regional esté dotada de un ámbito legislativo en donde parlamentarios electos directamente por sus pueblos puedan discutir los rumbos del relacionamiento intrabloque, pero también del relacionamiento del Mercosur con el mundo, ¿no? Digo, estuvimos siendo testigos de cómo Bolsonaro y Macri negociaban el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Bueno, los parlamentarios de Mercosur ahí tenemos que pararnos fuerte, y nosotros, que tenemos la representación del pueblo, dar las líneas de cómo tienen que ser esos acuerdos, el relacionamiento del Mercosur con el resto del mundo, digo. Entonces, la verdad es que lo vivimos con mucha alegría porque entendemos que el Parlasur es un símbolo de la integración regional por la que tanto luchamos y por la que tanto falta, ¿no? Así que ahora lo haremos desde una banca ahí en el Parlasur, discutiendo y debatiendo con nuestros hermanos brasileños, paraguayos, uruguayos y bolivianos que están yendo y venezolanos que también van a volver.
Exatamente, até você citou bastante duas oportunidades, o jogo de amanhã, que é a final da Libertadores da América, amanhã no Maracanã, entre Fluminense e Boca Juniors, e tem imagens reveladas de, né, grandes confusões que tiveram na praia da torcida do Fluminense. Eu quero dizer para você e para todos os ouvintes que porventura possam estar escutando aí na Argentina, que primeiro, isso não representa o que é o povo brasileiro. Nós não somos assim. Segundo, não representa o que é a torcida do Fluminense. Terceiro, tenho certeza absoluta, que eu conheço bastante o Rio, vou para lá quase toda semana para dar aula. Eu tenho certeza absoluta que é a força das milícias ou do ódio Bolsonaro. Bolsonaro é do Rio de Janeiro, é de lá. E está havendo no Brasil uma vontade de criar guerras esporádicas, guerras civis, como se fossem pequenos focos para desestabilizar o governo Lula, e por isso aconteceu também na praia de Copacabana com torcedores do Boca Juniors, o que não representa nem a torcida brasileira, nem a do Fluminense, nem a de todos nós, é apenas os focos que existem, né, desse mesmo que vende Milei, desse mesmo que vendem esses fanfarrões, esses charlatões que estão aí do lado, que na verdade são grandes fascistas. Mas enfim, continuando o nosso papo, uma palavra que me custou muito caro, que eu ouvi de você, é a integração. Integração é importantíssima. Uma das coisas que tem talvez arrepiado o cabelo dos norte-americanos, dos nossos irmãos norte-americanos, mas principalmente daqueles que não querem nos ver senão como escravos deles, que representam-se ali nos Estados Unidos, é a questão do BRICS, que é essa grande união formada entre Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e alguns países que agora parecem que vão adentrar. Eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre o BRICS. Eu gostaria muito que a Argentina tivesse nisso, e tudo que a gente puder vai ser sempre para poder fazer uma integração ou pelo menos uma contraposição ao bloqueio imperialista que eles fazem economicamente em diversos países.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.